Estamos aqui no Mercado de Alvalade para gravar mais um episódio do nosso podcast da Mensagem para o festival Uma Revolução Assim. Estamos com o João Rosas, que é realizador, acabou de fazer um filme que está nos cinemas e que se chama A Morte de uma Cidade, e com o Rui Martins, que é ativista das cidades, com várias batalhas, algumas ganhas, outras não, que é também o fundador dos movimentos de vizinhos e que passa por Alvalade muitas vezes. Isto, no fundo, é um bairro que se tornou cada vez mais central. Queria perguntar-vos aos dois, como é que é a vossa história na cidade de Lisboa? Como é que aqui chegaram? Como é que nasceram cá ou não? Em que bairros viveram? Como é que um pequeno percurso da vossa vida na cidade?
Bem, eu nasci...
Rui Martins.
Eu nasci em 66, nasci numa casa na rua Carvalho Araújo, na Penha de França. Portanto, não sou daquelas pessoas que nasceram na maternidade, sou mesmo lisboeta e alfacinha, de Gema. Em Alvalade, eu trabalho em Alvalade desde os meus 18 anos. O meu primeiro emprego foi numa empresa de Alvalade, que é as Páginas Amarelas, que ainda existem. E estava na Praça de Alvalade, saí na Praça de Alvalade e continuo em Alvalade, continuo aqui atrás, na rua Conde de Arnoso. Portanto, eu trabalho em Alvalade desde há muito tempo, tenho 50 anos, para trabalhar há 40 anos, que é uma coisa que até me custa dizer, mas a verdade é que já passaram 40 anos. E conheço bem a freguesia, durante muito tempo trabalhei cá, durante muito tempo também cheguei a viver cá, e a minha ligação a esta freguesia é muito, muito profunda, e muito, pá, as minhas memórias, a minha juventude, que terminou aqui, são de Lisboa.
E o João?
Bom dia. Eu nasci em Carnide. E, portanto, vivi lá até aos meus 16 anos, numa altura em que, quando nasci, ainda nem sequer havia, portanto, a linha de metro, não chegava ao colégio militar, e era uma zona ainda muito de quintas, e, na verdade, a urbanização onde eu morava até se chamava Quinta da Luz, porque era uma zona ainda entre o campo e a cidade, e cresci muito nesse espaço híbrido, em que a cidade verdadeira era longe e passávamos muito...
Dizias que ias a Lisboa?
Sim, um bocado, quer dizer, na altura ia mais com os meus pais, mas sim, havia um bocado essa... Eu tinha uma noção de Lisboa muito, muito remota, aliás, porque pronto, a minha escola também era ali perto, e era em Telheiras, e então também era uma zona ainda em urbanização. E na verdade passava muito tempo ali em Carnide, sobretudo, pronto, passávamos muito tempo na rua a jogar e a explorar baldios e arrabaldes e, enfim, era mesmo uma vida quase de campo. E depois mudei para a Estrela com a minha mãe, depois ainda morei em Entre Campos, e foi nessa altura que também comecei a fazer filmes, e o meu primeiro filme em Lisboa, já tinha feito um em Londres onde estudei, chama-se precisamente Entre Campos, e começou assim um bocadinho a minha ligação entre o cinema e a cidade. E depois, enfim, já morei na Graça, morei em vários sítios, estive sempre um bocado a mudar de casa.
Nós somos provavelmente a primeira geração de pessoas nascidas e criadas em Lisboa, e que esta é a nossa terra, não é? Isso faz alguma diferença? Vocês sentem que as pessoas que, atrás de nós, os nossos pais, etc., que eu nasci em Alvalade e cresci em Alvalade, e passando partes da minha vida fora, mas vim sempre voltar aqui, até sair daqui para ir para as Avenidas Novas. Eu e o João descobrimos que vivemos na mesma rua, que é sempre interessante, vizinhos na cidade que não se conhecem. Acho que também conta bastante a história de uma cidade, não é? Acham que faz-vos muita diferença, mesmo fisicamente, essa questão de nós sermos daqui?
Bem, eu no meu caso, não sei se também estavas a referir à geração dos nossos pais, mas os meus pais são de Lisboa, por acaso. O que acontece é que eles são do centro de Lisboa e, portanto, sobretudo a família da minha mãe, os pais dela, portanto, os meus avós não eram de Lisboa, mas depois vieram trabalhar ainda crianças para cá e começaram a trabalhar na Baixa. Pronto, o meu avô até começou a varrer ruas, depois trabalhou numa retrosaria e, portanto, tiveram sempre ligado àquela pequena burguesia ali da Baixa, e viviam na Avenida da Liberdade, portanto, ali entre, ao pé do a caminho do Goethe Institute, na Rua do Passadiço, e portanto faziam muito a vida ali mesmo do centro de Lisboa. E depois é nos anos 80, ou ao final dos 70, que fazem este movimento para estas novas urbanizações, mas portanto eu nunca tive muito aquela coisa, apesar de às vezes ir à terra dos meus avós, a verdade é que eu não tinha aquela coisa de ir à terra, era muito Lisboa,
exato.
E portanto não tenho propriamente essa diferença de gerações, lembro-me dos meus pais, pronto, falarem do centro de Lisboa, assim, o centro da infância deles, e como um sítio onde nós já não morávamos e muitas vezes não íamos, não é? Portanto, até nos anos 80 e 90, não, a Avenida da Liberdade, por exemplo, era um sítio onde não se ia muito, não é? Não
pois, havia... a minha... Não vamos continuar só porque para lhe perguntar umas coisas sobre essa questão de eles serem do centro e o centro neste momento ser um sítio onde não se pode viver. Não é de agora, é há bastante tempo. Provavelmente eles próprios também já saíram do centro por esse movimento. Ou não? Ia-te perguntar isso, ou seja, a saída
não,
deles
foi mais ou
centro...
menos por opção, eu acho que houve ali uma altura, quer dizer, eu não conhecia essa casa onde a minha mãe nasceu e cresceu, mas era uma casa, pronto, ali na Rua do Passadiço, que é uma rua muito estreita, e ela dizia que, pronto, conseguia quase cumprimentar o vizinho da frente, e portanto era uma casa relativamente pequena, sem elevador, e depois eu acho que eles fizeram um bocado parte daquele movimento de pessoas, depois foram para casas mais modernas, maiores, com elevador, com garagem, e também uma vivência da cidade muito diferente, não é? Porque de facto ela fazia uma vida, enfim, isso também era nos anos 50, mas fazia uma vida muito, muito a pé e ali no bairro dela, não é? E depois, obviamente, quando eu cresci nos anos 80, a nossa vida era muito mais feita de carro, ou neste bairro, onde era sobretudo, para os meus pais era um bairro dormitório, não é? Eles não trabalhavam ali, e para mim era um bairro de exploração, portanto era um bairro em construção, e isso marcou-me muito, essas aventuras em grupo. Nós éramos, pronto, havia também um grupo muito grande de crianças, e nós fizemos imensas coisas.
Precisamente porque os pais tinham de viver todos para lá nesses anos 80, em que estavam a fugir.
Sim, final dos 70, 80.
Centro, outros
sim.
Porque não havia mais nenhum sítio onde se pudesse
sim.
ter uma casa.
Sim.
Certo.
E portanto havia essa geração de crianças.
Exato.
Que estavam ali todas
Rui,
juntas.
Rui, Alvalade tem uma história bastante diferente desta. Ou seja, Alvalade sempre foi um bairro, onde nós estamos agora, que se foi renovando, ou seja, tem várias camadas de pessoas a morar em casas. Imagino que se a gente fizesse a biografia de uma casa destas, era uma história muito interessante, porque começa nos anos, sei lá, 30, 20 ainda.
Quer dizer, o termo Alvalade é um termo bem anterior. O termo Alvalade vem de Al-Balalade, que segundo uns significa via, calçada, caminho, segundo outros significa localidade ou localidade morada. É uma polémica em relação ao nome, Al-Balalade. Há mais Alvalade já agora, há uma Alvalade.
Sim, é verdade.
Alentejo,
é verdade,
por acaso,
sim.
É a freguesia de onde vieram os meus pais.
Ah, que engraçado.
Há uma ligação onomástica, toponímica, não é? Em relação ao Alvalade, as duas Alvalades de Portugal. O termo, havia aqui, no século XVI, num local desconhecido em Alvalade, uma vila que era Beni Farzon. Beni Farzon é um nome fascinante, porque Beni, ou Bene Farzon, ou Bana Farzon, Beni significa filho de, e Farzon é um nome iraniano, o que é intrigante, porque de facto quando houve invasão muçulmana da Península Ibérica, foi 711, já há 50 anos que o Irão tinha sido invadido pela derrota do Império Sassânida pelos muçulmanos, portanto não é impossível que alguém, um Farzon, fez-se feito aqui uma pequena vilazinha, uma pequena aldeia, neste local onde nós estamos agora. Alguns pode ter conto, porque o nome de facto era...
Morado.
Pode ser morado,
provavelmente.
Sim. Ou caminho, porque isto é uma terra de caminhos.
Ok.
Havia que passava por aqui o Caminho Real... Há uma estrada romana que ligava Lisboa a Braga, que passava pelo Campo Grande, e há duas estradas, o Retiro da Perna de Pau, o Quebra-Bilhas, eram dois retiros que situavam-se aqui no ponto de passagem, entre campos, que é um nome fascinante, porque é simples dizer os nomes sem pensar nos nomes. O que é entre campos? Entre dois campos. É o Campo Pequeno e o Campo Grande. O Campo Grande agora é uma iniciativa do Marquês de Pinamanique, do Intendente Pinamanique, que falhou, depois pegou no século XIX. De qualquer forma, entre campos, que é um local de passagem. E Alvalade é um local de passagem.
Qual?
Exatamente. Fazia parte do termo de Lisboa até meados do século XIV. Isto era fora de Lisboa.
Então, e depois, como é que, de repente, o Estado Novo se lembra de fazer aqui um bairro novo na cidade, um bairro absolutamente estruturado e planeado, com casas, eu, aliás, podíamos chamar hoje a cidade dos 15 minutos, está aqui bem expressa, escolas, centros de saúde, até hospitais, até a universidade. Como é que o Estado Novo se lembra de fazer aqui um bairro?
Pronto. Até o século XIX, isto era basicamente uma zona de quintas. Havia alguns palácios, Palácio Pimenta, o tal Palácio da Amante, da Madre, do Convento de Odivelas do Rei.
Sim, uma série
hoje em dia
sobre
é o Museu da Cidade, sim. Isso é fascinante. Sim. Há os Corucheus, que já não existem, porque os Corucheus é uma piramidezinha por cima de torres, foram abaixo quando o palácio foi demolido pelo terremoto de 1755, por acaso foi muito forte aqui em Alvalade. Houve vários palácios que foram abaixo.
Exato,
nesta altura.
É uma zona muito
propícia. Sim, é o tipo de solos, é arenosa. Como o Arieiro também é uma zona muito arenosa, disse-me uma zona perigosa.
Sim.
Portanto, com o aumento da cidade, do século XIX, houve um aumento de construção. Por volta dos anos 30, anos 40, o regime percebeu-se que era preciso pegar nestes territórios e urbanizá-los. Daí o plano Faria da Costa, do bairro de Alvalade, ao plano Faria da Costa, também do bairro do Arieiro. É um plano muito bem feito, porque é urbanismo ao mais alto nível, porque há uma integração entre as várias construções de jardins, com as ruas muito bem desenhadas, os jardins integrados nas ruas, com feito em torno de vários eixos. Depois há uma divisão do plano de Alvalade de Faria da Costa em pequenas zonas, em 8 células de A a H. Há tipologias específicas de edifícios que fazem parte deste plano de urbanização do Faria da Costa.
Muito estratificada também.
Muito estratificada, sim, porque há várias tipologias diferentes. Há as prédios comerciais, prédios habitacionais. A construção começa, salvo erro, em 52, é entregue a vários arquitetos. Cada arquiteto tem a sua competência específica de uma das células. E contudo, apesar de serem arquitetos diferentes, há uma integração total no plano Faria da Costa. Portanto, é uma harmonização muito rara de conseguir. Isto conseguiu-se no Arieiro e em Alvalade. E são também zonas dos anos 40 e 50 que na Europa não existem. Na Europa, 40 e 50, houve demolições e bombardeamentos. Portugal mantém esse traçado ainda desta altura. Portanto, estes bairros são
para
muito
bem curiosos, e para mal, não é?
Sim, para bem e para mal. Só uma nota final.
Não, porque ainda não falámos sobre o bairro atual e como é que as pessoas foram, umas morrendo, outras saindo, outras entrando, e como este bairro se tem ficado, ao contrário da Baixa e até das Avenidas Novas, um bairro muito parecido, igual a si próprio desde o início.
As razões são muito diversas. Tem a ver certamente com o facto de haver aqui grandes polos universitários, que já agora faziam parte destas quintas nobres que foram sendo demolidas e vendidas. Uma delas, por exemplo, o Legaz Del Rey, que vendeu uma parte do terreno a uma escola que está ali perto do bairro das Tacas, outra parte à Igreja de Santa Joana Princesa, outra foi os Corucheus, etc. As escolas explicam alguma coisa, as universidades explicam outra coisa desta renovação, deste dinamismo. Depois, o facto de haver aqui uma avenida muitíssimo comercial, que é a Via da Igreja, que é daquelas avenidas que ainda resistem a esta catombe que está a assolar o comércio em Lisboa, que é a catombe dos preços altos do arrendamento, sejamos sinceros, e que está a matar em avenidas em Lisboa. A Guerra Junqueiro, por exemplo, está em crise por causa dos preços absurdos que se praticam no arrendamento comercial em Lisboa. E outras assim há. Explica uma parte, a vida comercial. Depois, o facto de haver aqui empresas ainda em atividade, como a minha, nomeadamente. Ver aqui os polos universitários, que transmitem muita vida, uma vida noturna, vida económica à cidade. E, por outro lado, a zona, durante algum tempo, ainda foi acessível do ponto de vista económico. Depois, a renovação que também aqui ocorreu em termos demográficos, porque Alvalade cresceu. Alvalade tinha, no penúltimo censo, tinha 31 mil habitantes, passou para 33 mil habitantes, 33 mil e tal.
É pouco, mas cresceu.
Mas cresceu.
Tendo em conta que a maior parte das há algumas freguesias que cresceram,
sim,
todas
sim.
A norte do centro, não
todas
é?
Todas não fazem parte do epicentro do terremoto turístico que assola o centro de Lisboa. Aquelas
Exato.
Quatro freguesias históricas de Lisboa estão numa crise profundíssima, porque os decisores políticos foram lentos a reagir e hoje em dia até estão a reverter aquilo que foi feito nos últimos anos. Isso, e aquilo impactou muito profundamente o que se passa no centro de Lisboa. Então as pessoas fugiram para a periferia, para o segundo anel.
Sendo que o segundo anel é Alvalade.
É Alvalade, precisamente. Exato. Depois o terceiro anel já está fora de Alvalade. Já é que
Olivais. Ah, não,
sim,
ok.
Já vai Queluz, já vai Mem Martins, já trabalhei, já vivi Mem Martins, já vivi no Langeiro, vivi em Queluz, mas depois foram para Queluz depois de estarem cá durante um ano, dois anos. Portanto, eu faço parte desse êxodo, deste movimento pendular entre periferia e, e o meio urbano.
Uhum.
Agora, houve muitos filhos que regressaram para as casas dos pais, outros que netos que voltaram para a casa dos pais. Explica alguma renovação demográfica que aconteceu aqui. Depois, a classe média e alta instalou-se também nestes bairros, porque estes bairros, pouco a pouco, tornam-se inacessíveis às pessoas de rendimentos médios e baixos.
Como é o caso agora?
Quem está aqui
está
de rendimentos
impossível.
Baixos são herdeiros, pessoas que herdaram casas dos pais.
Porque ou que compraram casas em altura que podiam, sim, que ainda se podia, 10 anos, vá, 15 anos, 20, se calhar mais.
Há mais para os 20.
Há mais, provavelmente, sim.
Isto,
sim.
Tornou-se impossível dos últimos 10 anos, de facto.
Sim, não é das freguesias antes. Mais caras de Lisboa, mas ainda isso também tem a ver com a pressão turística. O que é um pouco estúpido, porque Alvalade e esta zona aqui, Avenidas Novas e tal, é das zonas mais interessantes para se conhecer turisticamente, se eu fosse a uma cidade. Ou seja, se eu não fosse de Lisboa, o que eu gostava de conhecer era exatamente Alvalade. Porque tem boa arquitetura, tem uma história para contar e tem comércio interessante, que este comércio de Lisboa devia estar no centro e não está, porque o centro está completamente ligado.
O centro está turistificado.
Não, mas está, são as grandes marcas, não é? Quem tem dinheiro para pagar essas rendas são as grandes marcas.
Sim.
Uma pergunta para o João, e agora vou apelar um bocadinho à tua visão mais de alguém que gosta da cidade de fora. É possível que nós estejamos a ser, uma pergunta também provocatória, é possível que nós estejamos a ser muito chatos e que, na verdade, o que uma cidade normal, Lisboa, teve foi durante muitos anos muito pobre e, portanto, não teve esta atração turística tão cedo como outras cidades, como Paris, ou Milão, ou Berlim, etc. Berlim não, Berlim é depois de Lisboa, mas Madrid, Paris, Milão, etc. E Londres. É possível criar-se outros centros na cidade e simplesmente o centro não passar a ser tão importante como ele era?
Sim, mas não quer dizer que nós estejamos a ser chatos. Ou seja, eu acho que há um bocado uma obsessão com o centro, não é? Pronto, o Álvaro Domingos, por exemplo, um geógrafo, ele fala muito disso, um geógrafo do Porto, mas ele até tem um texto muito engraçado que é sobre o centro. E sobre esta obsessão do centro, como se só o centro é que existisse, e depois esta ideia dos subúrbios e que não existe nada nos subúrbios, etc. E, portanto, eu acho que faz parte da própria natureza das cidades, e não é, da organização social e económica das cidades, de se renovarem e de se fazerem, crescem e decrescem às vezes, e mudam através desse movimento, de movimentos que muitas vezes, pronto, que não controlam, não é? Mas que, e portanto vai continuar a haver vida fora do centro. E nesse sentido, acho que não é preocupante, no sentido em que de facto as pessoas vão arranjar maneiras de continuar a viver noutros sítios e não é por aí que a cidade vai morrer. O problema é que, de facto, não é uma questão de nós sermos chatos, a questão é que, de facto, o turismo, e não só, não é? Portanto, o capitalismo financeiro, como está organizado hoje em dia, e este peso do imobiliário na organização do sistema económico e financeiro, faz com que essas zonas da cidade sejam completamente secadas, não é? Portanto, é uma coisa um bocado tipo agricultura intensiva. Aquele solo, muito dificilmente agora nós vamos conseguir recuperá-lo para a vivência da cidade, não é?
Cidade...
E nesse sentido não é uma questão de ser chato, ou seja, eu acho que é um bocadinho, de facto, um deslumbramento.
É quase ecológico, não é?
Sim.
É a preservação da cidade como um terreno para dar frutos.
Sim, foi uma maneira de... Foi, de facto, uma marca que foi desenvolvida, como aconteceu noutras cidades. Eu acho que o problema em Lisboa tem a ver também com a escala, não é? Porque é verdade que o mesmo se passa em Barcelona, ou em Paris, ou em Londres, em que o imobiliário tem um peso muito forte. Aliás, Londres é conhecido pela quantidade de casas vazias que estão nas mãos de oligarcas russos.
E, na verdade,
etc.
Eu outro dia passei naquele edifício novo, que é o grande, o maior, aquele de Lisboa, ali em... Como é que aquilo se chama, aquela zona? Nem sei bem. Ali ao pé de Palhavã. O que era Palhavã? Sete Rios, não é?
Sim.
Pronto. Aquele edifício novo... Não, o edifício novo, o mais alto de Lisboa, aquele de mais caro de Lisboa, ao pé da junto da linha de comboio.
Entre... Ah, sim, sim,
pronto.
O Rego, no Rego.
Não, é, não, no Rego, não. Bom, não, aquilo é Sete Rios, não é?
Ok.
Pronto, esse edifício está praticamente vazio, tem para aí 10 janelas acesas.
Pois, quer dizer, isso é um... Mas é um fenómeno que... Esse vai para além do turismo, não é? Em que, de facto, o imobiliário é um ativo e que surge...
O turismo afeta a Baixa. Vá, a Baixa e as áreas contíguas.
Sim. A questão é que é um fenómeno, de facto, muito complexo e que tem muitas variantes, no sentido em que não é só o turismo, não é só o... o investimento imobiliário, mas que apanhou, foi uma espécie de tempestade perfeita que se formou em cima de Lisboa, como já tinha afetado outras cidades. Só para terminar, acho que em Lisboa as causas são ainda mais visíveis por causa da escala da cidade, porque de facto é verdade que em Londres também isso acontece no centro, mas a cidade é tão grande que há de facto múltiplos centros. Agora, é um fenómeno global, não é?
Essa morte da cidade que tu falas no teu filme é um bocadinho exagerada, é um bocadinho provocatória. Conta um pouco o que é que te levou a ele e como é que escolheste esse nome?
Então, o nome surge de um filme que eu tinha feito em Londres em 2009, onde eu estive a estudar, e que se chama O Nascimento de uma Cidade. E nessa altura fiz esse filme, que era para acabar o curso, e que era sobre a minha vivência de um bairro do leste de Londres e sobre uma pintora que pintava paisagens urbanas, e portanto eu filmava esse nascimento da cidade na tela e também diante da câmara. E depois, quando voltei para Lisboa, quando saí de Londres, voltei para Lisboa, e no contexto da crise, desde aí tive vontade de fazer este filme sobre Lisboa, e que foi passando por sucessivas mortes, e que nessa altura era uma morte mais associada de facto à crise, e em que muitas lojas fecharam, muitas pessoas estavam a passar mal, nomeadamente no centro de Lisboa, na Graça, onde eu morava, e eu queria um bocadinho filmar esse desaparecimento da cidade. Por outro lado, também não me apetecia fazer um filme mais para o panfletário ou saudosista sobre a loja que ia fechar e o que é que ia acontecer ao senhor da loja. Não me interessava tanto ir por aí em cinema, ou seja, interessava-me saber essas histórias e até ler sobre elas, mas não fazer um filme sobre elas. E depois, quando entrei num estaleiro de uma obra no bairro Alto, em que estava a ser construído um empreendimento de luxo, de apartamentos de luxo, aquilo pareceu-me um bocado a metáfora perfeita para o que estava, que me permitia falar um bocadinho do que estava a acontecer na cidade, que era já este fenómeno, por um lado, do turismo, do investimento financeiro, porque era um investimento também de um investidor estrangeiro. O que aconteceu foi que, portanto, o título vem daí, uma certa cidade que estava a morrer, mas, como eu disse, ao mesmo tempo o filme levou-me a conhecer as Lisboas das pessoas que trabalhavam ali, nomeadamente as pessoas que vivem fora deste centro, e permitiu-me ver como, de facto, esse diagnóstico de morte da cidade era simplista ou provocatório apenas, porque talvez a minha cidade, as tascas onde eu ia no bairro Alto, de facto estavam a fechar, mas havia toda uma outra cidade ou outras cidades que estas pessoas também tinham, e ali aquele centro era apenas um local de trabalho. Portanto, eu fui descobrindo as cidades dessas pessoas, nomeadamente no Cacém, Massamá, Queluz, e descobri também a vida que pulsava aí. E, portanto, o filme vive dessa, no fundo, a descoberta dessa vida por trás da morte do centro.
Sim. Rui, uma pessoa quando vive aqui em Alvalade sente-se um pouco protegido dessa morte? Ou seja, aqui sente-se a vida a pulsar. Nós estamos no mercado de Alvalade, que já não é o que era, por exemplo, quando eu vivia aqui, mas hoje também é um dia de semana, ao sábado é diferente. E de facto há uma vida que renasce, parece renascer a cada nova geração aqui em Alvalade.
Sim. Bom, em primeiro lugar, sobre a questão dos centros, é uma questão muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião diferente. Há quem diga que é possível, e aliás faz parte do discurso oficial da autarquia, criar novos centros que distribuam o turismo pela cidade. Isto não existe. Porque os monumentos que atraem os turistas à cidade de Lisboa não existem fora do centro de Lisboa. Lisboa, basicamente, é a Lisboa turística, é a Lisboa que está, é a cidade oca, que esvaziou-se de pessoas, foi substituída por lojas turísticas de baixa qualidade, por restaurantes típicos que não são típicos coisa nenhuma, por alojamento local por todo lado.
E grandes cadeias.
E grandes cadeias, nas vias turísticas, como vias turísticas, como a Via da Liberdade. Mas esses centros não funcionam. O que vai acontecer em Lisboa é que, daqui a alguns anos, os turistas que vêm para o centro de Lisboa vão desinteressar-se porque já viram tudo e vão para outro lado qualquer. Lisboa está na moda.
Lá está. E não vêm, por exemplo, para Alvalade ou...
Nunca virão.
Ou para... Carnide.
Ah, devia ser para aqueles
aficionados. Carnide, sim, Carnide até tem bastantes coisas históricas, não
sim,
é?
Sim, todos têm. Até Alvalade tem, até o Ariar tem. O Ariar tem uma placa do século XIV, aquela placa do espaço de Alvalade, cuja batalha ocorreu aqui. Algures, não se sabe onde é que foi. Aquela batalha entre Dom Dinis, não chegou a acontecer, entre Dom Dinis e o filho de Dom Afonso, que seria Dom Afonso IV. Não vai haver novos centros. O centro de Lisboa é o centro geográfico, é o centro das antigas cidades, da cidade morada, da cerca Moura, da cerca Tarda Romana, da cerca de Dom Fernando, da Muralha. Essa que é a cidade de Lisboa. O resto são acrescentes, foram crescendo ao longo do tempo. Não vai haver novas centralidades, isto não existe. O que vai acontecer aqui, o fenómeno da moda do turismo, a moda é exatamente isto, é um pico. O que acontece a seguir aos picos? Nenhum pico dura para sempre, nenhuma curva é infinita, vai haver um clínio. Vai haver outros pontos turísticos na moda, vão para Dubrovnik, vão para lá para onde for e não será Lisboa. Então aí a cidade volta ao normal. Porque nós vivemos num momento de... Isto é uma febre, em que o organismo está hiperaquecido e o organismo é uma cidade, que somos nós que vivemos nela e pagamos por isso. Portanto, esta monocultura que está a corroer o centro de Lisboa vai terminar. É uma questão de tempo. Ninguém sabe quanto tempo é que isto vai durar. Há sinais que o desinteresse começa a aparecer.
Pode não ser da nossa vida, não é? Até não, Londres e Paris continuam... Então
creio.
Roma continua hiperaquecida. Eu não é? Eu
não
conheci
acredito.
Roma quando há 30 anos, talvez, 20 anos, 25 anos, e Roma não era o que é hoje. Portanto, ainda temos...
Sim, sim.
Há possibilidade de progressão ainda.
Eu espero que não.
Porque a progressão não quer chamar-lhe assim.
Um amigo de Roma que teve em Lisboa... É precisamente para aí em 2010, e o comentário dele foi isto, parece Roma há 15 anos atrás. E era um bocadinho assim, ele já ia com 15... Mas só para esclarecer, eu não estava a falar do centro em termos turísticos. É óbvio que o centro,
claro,
alguns
claro.
Membros estão ali, e portanto aquilo é o centro turístico.
Não,
acha que a vida...
As pessoas vivem noutros sítios.
E podem não é tanto no discurso da autarquia,
claro.
Ou este, das novas centralidades, mas de facto a vida... Pode, surge de todo
claro.
Lado. Eu acho que só para uma coisa que só rápida queria acrescentar é que a morte da cidade, mas isso eu acho que é uma coisa geral da cidade de Lisboa, que não tem a ver só com o turismo, é de facto a falta de cultura cidadã, ou seja, por exemplo, essa ideia das pessoas do desinteresse pelo referendo à habitação, a falta de cultura de comunitária, de vizinhança, a falta de vida de bairro, a monocultura do carro, isso é que é mais preocupante, porque a própria, mesmo os sítios onde as pessoas vivem e não há turismo, são sítios cada vez mais individualizados em que as pessoas têm pouco contacto umas com as outras. Desculpa interromper.
Rui, no fundo era um bocadinho nesse sentido que eu estava a falar de Alvalade, porque eu quando vivia em Alvalade, ao contrário de agora que vivo na freguesia contígua das Avenidas Novas, eu conhecia toda a gente da minha rua, todos os vizinhos da minha rua, e agora... Como está à vista, não conheço, portanto...
Sim. Não, esse sentimento de vizinhança não existe. Mesmo nos prédios, nós conhecemos o vizinho do lado, o de cima, o de baixo, e não conhecemos todas as pessoas que moram no prédio. Isso é universal. Porque Lisboa não é uma vila, não é uma cidadezinha, não é uma aldeia. Mas há uma coisa que eu costumo falar muito, que é a questão do hiperlocal. A pessoa liga-se muito ao problema da sua porta, da sua rua, do seu bairro. Nem todos os freguesistas têm em bairro, já agora. Da sua freguesia e da sua cidade, nesta ordem de grandeza, como uma cebola, em que a preocupação é absoluta em relação à sua porta da rua e a menor relação ao lado. Eu conheço muitos casos de ativismo, pessoas que me contactaram por problemas daquela rua, eu ajudei-as, ajudei a resolver o problema, e depois procurei a sua ajuda para resolver o problema da outra pessoa na rua do lado, já não querem saber.
Sim, porque o Rui tem esta experiência de ter criado, através do Facebook, o que também é muito interessante, porque é uma face... positiva de uma coisa negativa, estes grupos de vizinhos que se tornaram grupos de verdadeiros cidadãos interessados na sua rua, bairro, barra cidade.
Sim, e noto isso, a pessoa tem uma preocupação desmesurada com o hiperlocal. Agora, acho que é a forma que a pessoa se tem de se ligar ao local. Eu, por exemplo, por vezes eu penso, porquê é que eu preocupo tanto com o património e com a história? Por exemplo, eu sou formado em história, isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, porque eu tive a sorte de nascer num prédio que tem uma entrada dos anos 20, com duas meninas uma olhar para a outra, naquelas fitinhas da cabeça típicas dos anos loucos. E depois vivi muito tempo em Alvalade, num prédio que tem uma das entaladas mais bonitas da cidade de Lisboa, que é uma sereia, superando um búzio. Não há nenhuma assim. Portanto, essas coisas pequenas que a pessoa convive todos os dias fazem ligar-se ao local. E em Lisboa, essa ligação ao local não se faz pela cidade, mas se faz pelo bairro e pela rua e pelo prédio, que é uma coisa curiosa. porque de facto há várias cidades na cidade.
Exato, mas isto que o João disse também é uma coisa que não é completamente... O Rui tem uma experiência um bocadinho diferente por causa dos vizinhos, mas a verdade é que as pessoas em Lisboa não se conhecem e têm... Não é não se conhecem, vou refazer, se calhar até se conhecem, mas o grau de ativismo é baixo.
Ah, isso é uma coisa que me choca
muito
bastante.
Baixo.
Eu posso dizer em relação a isso?
Em cada referendo não há gente a participar, há muita ausência de gente a participar também nas próprias eleições, portanto, sim, não é uma cultura de civismo.
Não. Isso é uma área que eu tenho trabalhado bastante, a questão da participação e da participação da democracia participativa. É chocante que as assembleias de freguesia de Lisboa estejam vazias. A última assembleia de freguesia onde eu estive, estavam lá 4 pessoas sentadas no público. As 4 pessoas descobri depois que um era um amigo meu, os outros 3 eram empregados da junta.
Embora a bem das pessoas há a dizer que eu já fui a algumas e são verdadeiramente um desafio à nossa paciência.
Sim.
Não é? Porque lá está, isso também tem a ver com a mesma coisa. Há a distância também não é só, também se cria ou descria, não é? E, por exemplo, eu estava a ver, ainda ontem, estava a ler como é que se chama? O chamar da atenção, o edital da Junta de Freguesia de Arroios. E eu não percebi nada do que estava lá escrito. E eu não sou propriamente uma pessoa iletrada. Portanto, imagino que uma pessoa que tenha os seus filhos para criar, a sua vida para lidar para a frente, não está em paciência para sequer descobrir o que é que está escrito no edital. Não,
as assembleias de freguesia deviam ser a principal forma de ligação do cidadão à sua comunidade.
Aliás,
local.
Aliás, as freguesias deviam ser a forma de ligação do cidadão à sua cidade.
De tudo.
Não é?
E muitas vezes o que eu ouço, quando vou à assembleia de freguesia, isto não é na minha competência, isto é da Câmara, é da Câmara, é da Câmara. Não, é tudo da competência da Junta de Freguesia. Eu repito sempre isso aos nossos eleitos. Porque a Junta de Freguesia é o intermediário preferencial e às vezes único entre nós e a autarquia e o Governo Central. Portanto, ninguém pode dizer que não é a nossa competência. O cidadão da Assembleia de Freguesia tem para falar 3 minutos. E é tratado como momento do público. Está escrito nos regulamentos. Não é público nada, é cidadão. Mas está escrito público. 3 minutos. Depois realizam-se de 3 em 3 meses em Lisboa, que é inaceitável. São juntas de freguesias com orçamentos de 3, 4, 5 milhões de euros, com uma gestão profundamente amadora, porque apenas o presidente da freguesia, que é remunerado a tempo inteiro e é mais mal pago do que o gestor médio de uma empresa que tem faturação de 500 mil euros por mês. A política em Portugal é mal paga. Mal paga. Isto é uma coisa que não se diz muito, porque não é conveniente dizer isto, mas é muito mal paga. Freguesias como Moreiro, a remuneração é o vice-presidente e o presidente da Assembleia de Freguesia. O resto não é remunerado, os vogais não são remunerados. Inaceitável, são pagos à hora, 20 euros por hora. E as pessoas não participam. A questão é porquê que não participam? Porque acham que não há um retorno da participação. Opa, muitas vezes fui à Assembleia de Freguesia, que as pessoas perguntaram coisas, e as perguntas foram deixadas em papel, o papel foi perdido. Isto não pode acontecer. Mas há mais coisas. Porquê que as pessoas não participam nas eleições? Porque acham que não há retorno da sua participação. Os referendos não participam. Porque o português tem medo de dar a voz, tem medo de dar a cara. Eu conheço pessoas de responsabilidades políticas que me disseram mais que uma vez: ah, não tenho opiniões no Facebook, nem no X, nem no Twitter, ou como é que eles chamam agora, porque não quer ser comprometido pela minha opinião. Em Portugal há uma inscrição negativa para Sim. não ter opiniões do tempo da
Rui, e o contrário disso? Tipo, dê-me lá aí dois exemplos de Sim, coisas senhora. Que funcionaram porque os cidadãos se mexeram. Lembre lá aí da sua vida ativista.
Epá, a primeira vez que fiz uma coisa de relevância foi numa petição para a proibição da taxa em multibanco. E que foi em 2000, portanto já lá vão os anitos. E, de facto, eu tive 600 mil assinaturas e consegui travar
e
a taxa
funcionou?
Em multibanco. Funcionou. Hoje, funcionou? Vocês pagam taxa em multibanco quando fazem uma transação?
Não.
Não pagam. Funcionou. Foi ao Parlamento. Foi a mais assinada de sempre, que eu saiba. 60 mil assinaturas. Bairro Portugal Novo. Ninguém falava do Bairro Portugal Novo. Ninguém sabia que era o Bairro Portugal Novo, que era um bairro em Tuareiro, na fronteira. A moradores pediram-me para lançar uma petição, porque não queriam dar a cara, que é uma zona complicada, há muitas ameaças ali às pessoas. E eu lancei a petição.
E era sobre
petição
o quê?
Pela municipalização do bairro Portugal Novo, que é um bairro, uma
cooperativa
que faliu nos anos 70, sob a gestão da Câmara.
Tornou
o bairro Portugal Novo um ponto de agenda política. Portanto, funcionou, porque não estava na agenda. Mas são pequenas coisas. As causas, quanto mais hiperlocais forem, mais eficazes são no seu sucesso. Pouco a pouco vamos trazendo as coisas para a agenda, os painéis da TECO. Isto fosse o artigo da mensagem. Agora todos falam dos painéis da JC TECO, daquele abuso gráfico, perfeitamente escandaloso, que aqui em Alvalade já funciona, diga-se passagem. Essas questões trouxeram para a agenda. Nós não conseguimos mudar, os cidadãos não conseguem mudar a agenda, não conseguem, mas conseguem marcar a agenda mediática e esta, por sua vez, consegue alterar a realidade. E só vale a pena ser cidadão ativo quando conseguimos alterar a realidade. Se não temos a realidade, pá, ficamos em casa no sofá, como toda a gente faz, ou quase toda a gente faz. E esse é o problema português, os portugueses participam um pouco, e uma coisa que sempre me intrigou é que na participação cívica em Lisboa, eu estou ativo em Lisboa desde 2015, portanto há mais de 10 anos, eu noto sempre que a proporção de estrangeiros ativos em Lisboa, em caso de cidadania local de Lisboa, é muito maior que a de portugueses. Isto é esquisito. Porque eles trazem de lá para cá as suas experiências de participação cívica. Os países do Norte da Europa, Inglaterra, Suécia e outros países do Norte da Europa, são mais participativos do que nós.
E a transparência?
Espanha, sim. Itália, sim. Os italianos em Lisboa são brutalmente ativos.
Aliás, grande parte dos elementos do movimento pela habitação em Lisboa são estrangeiros. Eu tive alguns, tenho amigos e outros que entraram agora num filme que eu fiz, e eles diziam, nós vamos às assembleias e quase não há portugueses, não há lisboetas, ou seja, somos nós que não somos de cá, que estamos preocupados com o que está a acontecer nas casas.
Mas isso leva à questão anterior, que é da criação de novas cidades. Eu estou sempre aqui a pôr eu sinto que aqui em Alvalade, mais até do que noutras zonas, mas há zonas, olha, vamos falar de Campo de Ourique, por exemplo, houve uma reconstituição do local, mas isso acontece em todas as cidades, não é? Os portugueses também foram já para sítios reconstituir cidades que não eram deles, não é? E que passaram a ser. A questão é esta, tu viste através do teu filme e desse olhar mais próximo essa reconstituição, e se ela é vista como negativa, positiva, com alguma xenofobia, mesmo que não seja contra estrangeiros mais escuros, mas mesmo com estrangeiros mais claros também há xenofobia?
Não sei se percebo bem a pergunta, mas a reconstituição, o que é que queres dizer?
A reconstituição é de não ser só portuguesa, por exemplo, um bairro passar a ter estrangeiros, que era uma coisa que não existia. Só para dizer que nós estamos aqui e por trás de nós há uma banca que se chama Anif Congelados, com, obviamente, um vendedor estrangeiro que está cá há montes de tempo e que já tem aqui a sua banca perfeitamente instalada em Alvalade.
Sim, sim,
esse tipo de coisas.
Não, eu no caso do filme, portanto, A Morte de uma Cidade, estes bairros que filmei são bairros onde já há várias décadas, e muitas vezes os imigrantes, nomeadamente das antigas colónias, se instalaram, e portanto, na verdade é até refrescante ir lá porque se vê uma classe média, às vezes classe baixa, não é? Mas também classe média negra, que não tem acesso ou que não frequenta o centro da cidade, e portanto é nesse sentido, são locais muito, muito, muito diferentes do centro em termos de vivência, mas muito interessantes de visitar, e que fazem, para mim, fazem parte da cidade. Ou seja, não é esta dicotomia entre o que eu estava a falar, um bocadinho entre o centro e a periferia, ou entre... Para mim, interessa-me também pensar Lisboa como a grande Lisboa, e incluir todas esta área metropolitana, e portanto estes milhões de pessoas que trabalham em Lisboa e que vivem nestas zonas. Agora, são zonas em que apesar dessas pessoas estarem instaladas ali há várias décadas, continua a haver tensões, não é? E portanto, por exemplo, a verdade é que, por exemplo, na Reboleira havia agora um café que agora acho que já não existe, chamado Obama, onde havia umas festas ao domingo à tarde, aquilo, pronto, por volta das 9 da noite vinha a polícia logo com uma carrinha de intervenção, mandar a pôr a música mais baixo, pronto, e as pessoas estavam simplesmente à porta do café, como muito mais ruidosamente estão no Bairro Alto ou nos N-hotéis e rooftops que há no centro de Lisboa, com música muito mais alta, mas ali há uma violência que basta obviamente depois há essa tensão, um vizinho branco, português, chamar a polícia, vem logo a carrinha de intervenção para fazer um pouco de barulho, são muito violentos no trato. A mesma coisa aconteceu com uma festa que eu estava a filmar, um almoço, um churrasco que estavam a fazer à porta de casa no Cacém, e portanto num parque de estacionamento, não tinha carros, tinha lugares vazios, e estavam a fazer um churrasco e tinham música, e também a polícia rapidamente vem para pôr cobro a esta vivência do espaço público, que, ao contrário de ser uma invasão, pelo contrário, é uma vivência saudável, ou seja, uma apropriação de um lugar reservado aos carros, que neste caso até está vazio, e que as pessoas estão a viver e estão a aproveitar a rua e a conviver e a criar cidade através dessa vivência.
Exatamente, encontraste mais cidade e mais bairro em alguns desses lugares?
Muitas vezes sim. Mas claro que também se vêem estas tensões, não só por parte da polícia, como é óbvio. E pronto, ainda ontem por acaso estava a ler mais uma notícia sobre o julgamento da Cláudia Simões e como vemos como a polícia é uma instituição altamente racista em Portugal e nestes bairros é uma força, isso é muito sentido, e sentido com muita força, mas existem também tensões, obviamente, entre uma classe média baixa, branca, mais envelhecida, que também vive naqueles bairros, em que há uma convivência em que é aceito, mas mal há um bocadinho de vivência da cidade de uma outra maneira, neste caso do espaço público, é
sim.
Isto na nossa terra não se faz, isto vão para a vossa terra, isto aqui
sente
não é,
que é
assim.
A terra deles. Sim. Uma das coisas que Lisboa, se calhar por si, agora para usar aqui os últimos 10 minutos, uma das coisas que Lisboa não tem e se calhar devia ter era mais diversidade no centro. E quando eu digo centro, estamos a falar do círculo, não é do círculo pequeno do centro, mas até os Olivais, até a grande Cebola. É muito pouco diversa, não houve penetração, e já temos 50 anos disto, portanto já fazia sentido haver, não houve penetração de outro tipo de vivências, de outro tipo de pessoas, culturas, sim.
Isso em relação a isto é interessante. Eu vivi muito tempo em Queluz. Eu sou do tempo que em Queluz não havia africanos. Hoje em dia, quando eu vou a Queluz, minha mãe tem uma casa em Queluz, eu vejo, são 90% da população é africana. Se eu vou a Alvalade, sim, descendente africana. Eu próprio sou descendente africano, diga-se de passagem. Tenho cá 5% e eu descendo dos negritos do Sado. Sou escravos do século XVI na zona do Sado, que é uma comunidade muito interessante. Em Alvalade e no Arieiro não há africanos. Andas nas ruas, não há africanos. O que vemos muito são os nómadas digitais e os estudantes de Erasmus das faculdades e universidades, quer do técnico, quer da Universidade Clássica de Lisboa. Portanto, a xenofobia que se vive aqui é a xenofobia contra os olhos azuis. Que as pessoas que moram nos prédios estão a ser despejadas. Eu conheço uma família e foi despejada, mas é trocada por estudantes do norte da Europa. Aconteceu. No edifício, mesmo na esquina, em frente à Assembleia Municipal de Lisboa. Aconteceu o mês passado. O ruído que estes jovens provocam nos prédios onde vivem idosos é um fenómeno. O alojamento local provoca ruído. As malas com as rodinhas de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã. Aqui para nós, os voos que passam por cima de nós. Esta manhã, entre as 6 e as 7, contei 9 voos. Isto nunca foi assim. Eu vivi aqui há muito tempo atrás.
Eu não me lembro
dos voos.
Também,
e hoje em dia começo
lembro.
A notar os
sim,
voos.
Sim, eu hoje de manhã acordei às 5 da manhã e não consegui dormir mais porque era de 2 em 2 minutos.
Começo a pensar, se tem a ver com isto.
É isso? E há uma petição a haver.
Querem que participemos à porta da Ana, pelos vistos, que nos mandaram fazer? Eu não vou para a porta da Ana, vou aos outros.
Mas na verdade, se calhar fazia sentido ser uma petição mais forte. As pessoas de facto unirem-se em relação a isso. Mas sim, o Rui estava a falar dessa xenofobia. Nova xenofobia.
Aqui não é esse tecido africano, não existe. Já agora isto é coisa nova. Quando o Lord Byron esteve em Lisboa no século XIX, ele disse que um terço da população de Lisboa era negra.
Sim, sim.
Ela dissolveu-se. Os brancos de hoje são negros,
claro,
misturados,
claro.
São os rafeiros, sim. São os todos nós somos negros. Ninguém pode dizer que este é negro e que ele é branco.
Sim,
todos
sim.
Nós somos negros, todos somos brancos, nem todos são, mas todos são negros de certeza sim. Em Lisboa. Agora, esse racismo existe. É o racismo com o tipo dos olhos azuis, porque as pessoas têm a percepção bem sentida de que o nómada digital consegue pagar uma renda de casa 4 vezes
claro.
Mais alta que a sua renda. E depois,
como em
tudo,
a xenofobia tem a parte da estupidez, que é eles não têm culpa nenhuma.
Pega essa parte
exato.
Do todo.
Claro.
E casas-banco. Eu conheço prédios inteiros no Arieiro, que estão vazios há muito tempo, são casas-banco, são apenas compradas
que é isso?
E vendidas.
Casas-banco, ok.
É investimento bancário, investimento
exato,
financeiro.
Era
como
o que
aquele prédio
que
falaram há pouco.
Exato.
São casas compradas para serem investidas, estão lá durante 5 anos, aquela duplica de valor ao fim de 5 anos, mete-te vez no mercado. E nunca foi habitada.
Exato. E se calhar
há
nem vai ser.
Há um desprezo pelo problema seríssimo. Eles botam um problema sério com o alojamento local. São 28 mil casas desviadas do mercado de arrendamento para a habitação, para turismo.
Sim.
Mas ninguém fala dos devolutos e devolutos, casas abandonadas em Lisboa. Fala-se de 9 mil prédios, 14 mil prédios. Mas o que é um prédio?
Pois.
Tem 2 habitações, tem 4, tem 8, tem 16, tem 30.
Sabem,
não se sabe ao
não
certo.
Não se sabe.
Isso é inaceitável.
A dificuldade é que direito à
Ou seja, este direito à propriedade em Portugal é muito, as pessoas estão muito arraigadas a ele, não é? E portanto é muito difícil. Aliás, viu-se as poucas medidas um bocadinho mais sensatas que o governo anterior tentou avançar, foram rapidamente boicotadas, consideradas anticonstitucionais. Veja-se, por exemplo, a quantidade de casas ocupadas cá em Espanha ou em França. Porquê? Porque lá, enquanto que aqui, quando uma casa é ocupada, a casa pode ser desocupada pela polícia sem ir a um juiz, lá, pelo contrário, tem que ir a um juiz, portanto, ganha-se logo um tempo muito maior entre a casa ser ocupada e desocupada. Cá há de facto esta cultura de, que é uma coisa óbvia, não é? Que as casas devolutas, é um crime haver tantas casas vazias quando há esta crise da habitação, não é? E portanto, aqui é que são opções políticas que foram tomadas há muito tempo atrás, no desenho da cidade, começaram há décadas atrás, depois na última década, 20 anos, este investimento na marca de Lisboa turística e como no fundo o cofre forte ou a galinha dos ovos de ouro da cidade, mas depois há esta falta de política pública pela habitação, em que basta pensar que nós, cidades como Viena, mais de 50% das casas são do parque público, tal como eram em Berlim. Entretanto, essa medida foi revertida, mas por todas as casas que eram de Berlim Leste, portanto, de Berlim Socialista, quando caiu o muro, eram casas da municipalidade. E, portanto, essa alavanca da propriedade pública criava condições para uma vivência da cidade muito mais orgânica e viva, na verdade. E, portanto, nós, por exemplo, vemos Viena, que é uma cidade altamente burguesa, rica, e até imperial, ao mesmo tempo tem este lado, eles começaram a construir bairros sociais e habitação pública nos anos 20, era a chamada Viena Vermelha, num governo social-democrata, e portanto esse investimento, hoje em dia, passados 100 anos, vê-se as consequências que tem a cidade, que é de facto uma cidade altamente habitada.
O que é assustador aqui é que os anos passam e não parece haver a consciencialização de todos os dramas, de todos os problemas que isso acarreta.
O que é perverso é que um regime altamente repressivo e ditatorial como foi o Estado Novo, nessa altura, eles de facto, apesar de tudo,
tiveram consciência.
Houve uma nesse aspecto, uma visão de cidade em que, como o Rui estava a explicar ao início, houve um investimento grande em termos urbanísticos, em criar, porque também havia obviamente uma pobreza e uma pobreza que não tem nada a ver com a pobreza hoje em dia, não é? Portanto, estamos a falar de condições de facto muito, mas houve esse planeamento de cidade, ou seja, nós precisamos deste, mesmo que fosse em torno da igreja e da escola e da casa do povo, a verdade é que as ruas foram desenhadas, os jardins, as casas, para diversos estratos sociais, e hoje em dia há inúmeros terrenos municipais, houve inúmeras casas municipais que foram pura e simplesmente desbaratadas e vendidas a fundos imobiliários estrangeiros.
E
hoje em dia não há um pensamento de fundo pela cidade.
Alvalade podia ser Alvalade, Parque das Nações, Olivais, podiam ser lugares de gestão centralizada da habitação. E neste momento foram perfeitamente colocados no mercado imobiliário, sem nenhuma visão de futuro, não é?
O que falta em Lisboa são casas públicas para a classe média.
É isso.
Porque o mercado habitacional da Gebalis é para pessoas com dificuldades
muito
económicas
pobres,
muito grandes,
exatamente.
Para crises sempre. Falta essa camada intermédia que existe existe na Alemanha, existe em Viena, existe em todo lado, menos em Portugal. Mas apesar disso, temos coisas estranhas em Portugal, e em Lisboa em particular. Temos o bairro da GNR, uma construção dos anos 60 do antigo regime, perto da Retudo das Oleias, onde há, por exemplo, uma rua inteira de devoluta. Rua inteira, que passaram à noite por aquele bairro da GNR, que são uns 20 prédios, a maior parte das luzes estão desligadas, não mora lá ninguém. Porque isto existe mesmo no centro de Lisboa, que faz fronteira com a Penha de França e está perto de Arroios. Isto é inaceitável. Portanto, falta construção pública. E agora dizem, não há terrenos em Lisboa. É verdade, não há muitos terrenos em Lisboa, mas a Câmara Municipal ainda tem muitos prédios na sua posse, que não estão entregues no mercado de habitação. E há os devolutos, há leis que permitem que a Câmara intervenha nos devolutos, os reconstrua e depois apresente a conta ao proprietário. Quantas casas já foram tomadas com posse administrativa em Lisboa? Eu respondo a isso, zero. E não é desde o Executivo, é desde sempre. Ninguém pode dizer que ah, isto é este governo. Não. Este governo da cidade sempre fez isto. Nunca houve posta administrativa. E é rentável. Uma casa de voluta que é tomada administrativamente, reconstruída e posta no mercado de arrendamento, é um investimento rentável, de certeza, a médio e longo prazo. Não há esta visão do médio e longo prazo, é a visão do curto. Quanto ao BR da GNR, eu acho que, francamente, aquilo que pertence à Associação de Militares da GNR, é inaceitável que aquele bairro esteja naquela situação há tanto tempo e o Governo e a Câmara não intervenham. É apenas um exemplo dos vários abandonos que ocorreram pela cidade de fora.
Acham que... Bom, posto a questão de outra forma. O que é que acham que poderia... É muito fácil falar, não é? É mais difícil fazer. O que é que acham que poderia ser feito a este nível aqui na cidade para ela ser a cidade dos vossos sonhos?
Muito rapidamente.
Sim.
Duas coisas que não são simples. Nada é simples. Tudo isso é complexo. Quem diz que o problema tem uma solução simples é um populista. Eu não quero ser populista. Devolutos e alojamento local. O alojamento local fez a sua função para reconstruir o centro da cidade, que de facto estava abandonada. Eu lembro-me da Baixa estar deserta e ser perigoso andar na Baixa. Eu recordo-me só desse tempo. E aquilo hoje em dia não é uma zona perigosa, mas não reconstruída. Mas o alojamento local teve a sua função social, que é trazer economia à cidade, e agora já não fez a sua função social. Está a fazer uma função antissocial, está a tirar a casa às pessoas. Cada casa de alojamento local reduz as casas em mercado de arrendamento, logo aumenta o preço da habitação. É preto e branco, é o mercado a funcionar. O mercado não é bom nem mau, o mercado é neutro, é assim que funciona o mercado. Portanto, isso é a primeira coisa que deve-se fazer. Deve-se voltar às medidas que devolvem o alojamento local à habitação, primeira. Segundo, deve ser feito um levantamento sistemático dos devolutos em Lisboa. E é sério, porque não é aquelas casas que vão lá uma pessoa de dois em dois meses ligar a água e ligar a luz para que não apareça nos mapas da Câmara como casa devoluta. Não, tem que ser feito um levantamento porta a porta para apanhar quem são os elementos devolutos e tem que ser colocados no mercado de habitação. Se forem colocados estes 30 mil... Ah, sim, já agora, o alojamento local fala-se cá 28 mil oficiais, mas talvez outro tanto oficioso. Ou seja, pode-se falar de 50 mil casas em alojamento local que deveriam habitar 150 mil pessoas. Prédios devolutos, 9 mil, 15 mil, ninguém sabe ao certo. Certamente que aqui deve para pôr outros valores semelhantes, 100 mil pessoas. Lisboa tem casas vazias para 200 mil pessoas, ou mais. Portanto, é aqui que se deve atacar. Construção nova, claro, pode-se fazer. Nos poucos espaços que existem, pode-se fazer. Mas sejamos sinceros, construção nova, hoje em dia, para mercados média, alta e alta. Mas as casas vazias ou devolutas, não, podem ser para as classes médias e médias altas. Acho que é aí que se pode atacar.
João.
Sim, estou completamente de acordo. Acho que o grande nó da questão aqui é, de facto, este acesso à habitação, não é? Portanto, no fundo, era eu gostava que a cidade fosse uma cidade habitada, democrática, onde as pessoas que não podem, democrática e comunitária, onde as pessoas que não podem viver na cidade tivessem, pelo menos essa, fosse uma opção não viver na cidade e não que fossem expulsas da cidade por qualquer razão, e onde houvesse de facto esta vida cidadã, e esta vivência do espaço público fosse de facto público e não uma cidade em que agora, por exemplo, o espaço público é privatizado com esta publicidade gigante dos painéis, de repente estas televisões gigantes que aparecem, uma cidade com menos carros, sobretudo, por favor.